Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Animado? Paulo Júnior está animado. Né, Paulo Júnior? Olha lá, ó. Só pelo semblante dele você percebe que ele está animado. Tá, Paulo Júnior? Olha lá, ó. Né? Amém. Todos os dias nós vamos acumulando alguma coisa no céu, nosso tesouro, nossa riqueza no céu. Amém? Às vezes aqui na terra a gente não tem nada. Mas no céu nós estamos acumulando nossa riqueza. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Aliás, antes de Mateus. Em Lucas, capítulo 6. Onde nós falamos um pouco, vamos continuar falando hoje. Mateus 6, versículo 17. 6, 17. Lê para nós, filha. E descendo com eles,
parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que ouvis, digo: amai aos vossos inimigos, e fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam ao que os amam.
Amém. Agora aí, depois nós continuamos. Então, Jesus vinha, ele vinha descendo o monte, Esse é o mesmo sermão do monte, ali em Mateus capítulo 7, né? Sermão do monte. Jesus vinha descendo o monte, de repente chegou num lugar onde ele mais plano, onde ele pôde falar com o povo. Aí ele começou então a dando continuidade àquilo que ele já vinha falando, né? Ele já vinha falando com os discípulos a respeito do sábado, etc. Falando, mostrando para eles, tentando mostrar a separação que existia entre a terra e o céu. A separação entre aqui é a terra e o céu. Então, nós vivemos aqui na terra, mas pensando no céu. Nós não podemos viver aqui na terra e esquecer. Esse é o grande perigo, grande perigo. Como muita gente ontem me falou, a gente já esquecia a respeito do sábado, já não lembrava mais da importância do sábado, né? Já começava a esquecer. E aí vive uma vida aqui na terra como se o céu não existisse. A gente vive a vida aqui na terra como se o céu não existisse. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus, ele orava, vigiava, né, ficava constantemente ligado para não perder esse foco, não perder essa concentração de que nós somos cidadãos do céu. Aí a gente esquece, isso aqui, como eu disse, é o grande mal. A gente esquece de viver como cidadão do céu e passa a viver como um simples terreno, como igual aos outros, igual os demais. E não vive como cidadão do céu. Nós temos que viver aqui na terra, mas sabendo que nós não somos aqui da terra, nós somos do céu. Vocês concordam que isso acontece? O que que acontece? Hã? É. Priscila, pode falar você mesmo, Priscila. Já que você pegou.
A gente vive aqui como se o céu não existisse. Como se fôssemos aqui, terrenos. Né?
É. Esquece ou não esquece?
Esquece.
Principalmente o crente. As coisas se arrumam para ele, dá certo, começa a acertar, começa... Né? Aquela multidão atrás dele. O que a multidão queria? O que a multidão queria? O céu? Não, a multidão não queria o céu. Queria arrumar a vida, tocar nele para ser curado de alguma coisa. Né? Aproveitar tudo aquilo que ele estava falando, pensando na situação de cada um aqui na terra. Resolver os seus problemas pessoais, doença, né? Problema disso, daquilo, relacionamento, etc, etc. Resolveu, aí ninguém quer mais nada. Então esse é um fato que precisa ser observado e a igreja precisa acordar em relação a isso. Para que ela não esquecer de que ela não é desse mundo, ela é um cidadão do céu. É uma pessoa que vive aqui, mas pensando no céu. Amém? O que você quer fazer com riqueza aqui nesse mundo? Você vai fazer o que com a riqueza sua aqui nesse mundo? Então, é bom ficar rico aqui? Aqui? É bom ficar rico aqui? Se você não tiver cuidado, você fica. Se não tiver muito cuidado, você fica rico aqui, Silvio. Né? É bom ficar rico aqui, Paulo Júnior? Paulo Júnior quer ficar rico aqui. Se ele tiver uma oportunidade, você não quer, Paulo Júnior? Não? Paulo Júnior disse que não quer. Não dá dinheiro, me dá esse trem, não. Né? Você vai empurrar. Não me dá essa coisa, não, que eu não quero. Amém? Você quer, Ramiro? Você quer, Ramiro? Amanhã. É. Pois é. Mas assim, não é que a gente quer ficar rico, mas se for chegando, se for chegando, a gente vai. Amém? Se seu patrão chegar para você assim, você está ganhando 800. Aí o patrão chega, eu tenho observado o seu trabalho e tal, estou pensando em passar o seu ordenado para 1.200. Né? Você está ganhando 800. Aí, o funcionário não, de jeito nenhum, não quer não. Não quero mesmo, 800 está bom demais, não quero saber de 1.200. Isso é um perigo, isso pode, né, despertar em mim o desejo de querer ganhar mais, tal, etc. Não, 800 está bom demais, amém? Não é assim, Debinha, que acontece? Não é assim? Ou você quer os 1.200? 1.500? Ou fica só com os 1.200? Na verdade, assim, querer... Eu quero ficar rico. Eu poderia dizer até que a gente... Muitos não querem. Né? Eu não quero ficar rico. Eu não quero ficar rico, né? Mas se acontecer, naturalmente você vai enriquecendo. Você vai naturalmente enriquecendo. Bem, você compra o lote, faz a casa. Né, Roberto? Roberto pagava aluguel, não tinha carro, não tinha... E não queria de jeito nenhum, né, Roberto? Deus me livre desse trem. Mas estava dando trabalho demais, o aluguel, aquela confusão. Perde a casa daqui, perde a casa dali, você sai de uma casa, vai para outra. Muito sofrimento, né? Muita dificuldade. Aí eles resolveram vender o lote, comprar outro lote aqui, tal, compraram o lote. Tal, hoje estão morando na casa deles. Não paga mais aluguel, né, Roberto? Graças a Deus. Não paga mais aluguel. De quem a casa é deles, é uma riqueza, é um patrimônio. Eles vão zelar do patrimônio. Tá? Vocês estão andando de bicicleta, de moto ou de carro? De carro? Que carro que é? Fusquinha. Hã? Que carro que é? Ah, o Fusquinha já vendeu. Que carro você está com ele? Corsinha, né? É. Do Corsinha. Aí daqui uns tempos, começar a sobrar o cobre, melhora o carro, entendeu? Vai melhorando as coisas. Você pode olhar lá na casa dela que deve ter uma sancazinha, não tem não, mano? Uma sancazinha com... Como é que chama, Vitor? A croicazinha, croica. É, né? Quase tu com a casa de irmão aqui hoje está aquele olhinho lá em cima, né? A gente vai... Isso está na natureza da pessoa. Acumular as coisas aqui. Porque a gente não pensa. Não pensa no morrer. A gente não pensa em morrer. A gente não pensa da forma como Jesus pensava. É muito difícil você viver aqui no mundo... E rejeitar as coisas. Seria bom. Seria muito bom. Se você conseguisse. Mas depois, por exemplo, você casou, Paulo Júnior. Agora, você não pode interferir na vontade da mulher. Se a mulher quiser, você vai ter que fazer para ela. Senão não adianta essa linha dura. Não adianta. Você vai criar problema com a sua mulher e depois você vai criar problema com o seu filho. Porque se a sua mulher fala, não, eu não concordo. Eu quero minha casa, eu quero, tá, põe uma bancada aqui, põe um negócio aqui, etc. Todo mundo tem, eu quero também, né? Põe o meu fogão aqui em cima, né? Hoje em dia não usa mais fogão, aquele fogão normal, o fogão de sobrepor ali em cima da, né? E vai, aí na hora que aperta a mulher, ela fala, arrumação do Dairel, aqui, né? Isso é coisa do Ramiro. O Ramiro que gosta de arrumar as coisas. Mas quantos beliscão o Ramiro não levou na costela, né? Para poder fazer aquelas coisas. Não, eu queria só uma áreazinha aqui, ó. Eu queria só mais isso aqui, ó. E só mais isso e vai acumulando riqueza. Nós vamos acumulando riqueza. Agora, quem quer ficar empurrando o carro com injeção... Me chama? Carburador. Carburador. Arruma. Regula o carburador, o carro não anda. Suzana que eu diga, né, Suzana? Coitada, ficou um tempão aí com esse negócio aí. Ainda está ainda? Hã? Ainda está ainda, né? Mas passa, isso passa logo. Aí a pessoa vai empurrando, de repente, ele que não, eu vou comprar um carro de injeção eletrônica. Não, é difícil demais, é muito sofrimento. Aí o cara passa por injeção eletrônica. Não é assim? E vai melhorando. Daqui uns tempos, se Deus quiser, você vai ver o carro do Darel. Bem? Corsinha vai ficar para trás. Nem o João Pedro não vai querer mais. Corsinha. Vai ficando para trás. Assim é a nossa vida. A gente, por mais que nós não queiramos, nós vamos acumulando aqui riquezas aqui nessa terra. A gente vai acumulando riqueza na terra. Por mais que você não queira, vai acumulando. E essa riqueza, ela é boa para nós ou é maléfica? Maligna? Maléfica? É boa ou é maligna? Maligna. Por que que ela é maligna? Por que que ela não é boa? É porque ela tira exatamente aquilo que mantinha você perto de Deus, que era o sofrimento. Ela tira o seu sofrimento. Pronto. Porque o que mantinha você de joelho no chão, o que mantinha você chorando, o que mantinha você orando, o que mantinha você buscando a Deus, era exatamente o sofrimento. O sofrimento que você conseguiu superar, conseguiu tirar, não, pronto. Né? Eu chorava por isso, agora não choro mais. Você não vai chorar por uma casa se você já tem a casa? Vem? Não vai brigar com o Darel mais porque você já tem a casa. E assim por diante. Não vai ter problema dessa natureza, não vai mais. Vocês vão ter outros, vocês vão arrumar outros problemas. E assim vai indo. E assim o Senhor vai juntando tesouro na terra. Então ele vai acumulando tesouro na terra. Ele vai ajeitando aqui. Não é? A gente chega, consegue uma coisa, aí vem um segundo passo. Depois do segundo vem o terceiro. O terceiro vem o quarto. Você pode ver que como é que fala? Não satisfaz a cobiça, o desejo de ter as coisas. Nunca que satisfaz. Você precisa de uma coisa, você precisa de outra. Precisa de um negócio, você precisa de outro. Precisa de um negócio, você vai tendo outro. E assim por diante. Né? Quem tem uma televisão em casa de 32 polegadas, aí você passa, depois, uns 2, 3 anos depois lá, você passa a televisão de quanto? 40. Vamos botar 40. Aí você passa um tempo e volta. 46. Aí está um pouquinho. Tem que arrumar outra casa que a televisão não cabe. Aí tem que arrumar outra casa. A minha casa é pequena porque a televisão não cabe dentro dela. Né? Eu tenho que arrumar uma garagem maior porque minha filha, meu filho, põe sempre culpa nos outros. Todo mundo tem carro. Então é isso que Jesus vinha falando com o pessoal, tentando mostrar para eles que o reino de Deus era a nossa preocupação. O céu era a nossa preocupação. E que se nós não tivéssemos muito cuidado, a gente ia se envolver com esse mundo, envolveria com esse mundo como se esse mundo não fosse acabar. Como se nós não fôssemos morrer. Interessante, a gente faz como se não fosse morrer. Aí eu estava até comentando com a Elma quando vinha, tem um vizinho meu lá, ele era dono de terraplenagem, tinha, os filhos são todos formados, medicina, etc. Encosta lá na porta os carros mais sofisticados, né? BMW, não sei o quê, da Mitsubishi, da Toyota, tá? Os carros que encostam lá dos filhos. E o seu Manel, né? Ele e a velhinha ali na casa, ele e a velha. De vez em quando eu conversava com ele na porta ali, eu tenho que ir lá na fazenda, tal, etc. E eu tinha, parece que 3 fazendas, seu Manel. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu vou fazer isso, tal, etc. E, de repente, o seu Manel amanhece, morto. Morreu. Agora está a velhinha lá, sozinha. E sem ela. Um dia vem um filho, outro dia vem um filho. Os filhos parece que fizeram até escala, né? Fizeram até escala. Hoje você vai, amanhã eu vou, depois de amanhã você vai. De vez em quando junta tudo ali. E ela não parece que ela não quer sair da casa. E fica a velhinha lá, sozinha na casa. Qualquer dia desse, vocês chegam lá de manhã, a velha tá morta. É um tesouro enorme, uma riqueza enorme, e que eu tenho certeza que o seu Manel não imaginava que ele fosse um dia ter que morrer e ficar sem aquilo. Acabou, né? Mas isso serve de exemplo para os filhos? Serve? Não. Não serve de exemplo para os filhos. Cada filho vai querer também a sua. Na hora de repartir essas fazendas, vocês vão ver a brigada que vai ser. Né? Dificilmente vai ficar todo mundo satisfeito com a partilha dos bens dele, que é muita coisa. É muita coisa. Está esperando só a velhinha bater o pacal, né? Só esperando a velhinha. Se bem que eles são muito unidos, são muito, muito bonzinhos, sabe? Assim, muito carinhosos com ela, com a velhinha. Entendeu? Está só esperando a velhinha pagar para poder acertar os trens, as coisas que estão. Aí ela estava conversando com a Elma lá, né? Que ela não. Não faço mais almoço mais não, porque só eu, tal, etc. Aí eu vou ali no restaurante, como, eu vou ali, como ali no fulano, tal, etc. Já pensou? Aí você chega com tanta riqueza, com tanta coisa, com tanto negócio, mas tirou a alegria, parece que tirou toda a alegria, toda a razão de ser da família, que era o velho. Ninguém imaginava. O velho, ele era o ponto, porque foi ele que criou tudo aquilo. Foi ele que formou todo aquele patrimônio. Foi seu Manel. Então, quando caiu ele, parece que desequilibrou, todo mundo fica assim, sabe? Faltando uma coisa. Está faltando uma coisa e é o seu Manel que está faltando. Mas não tem jeito, que ele não vem mais. Não vem mais. Amém? Não tem como ele vir mais. Então Jesus estava falando, ó, bem-aventurado, feliz é aquele que não tem nada. Feliz é aquele que está doente. Feliz é aquele que... Mas a gente acredita nisso? A gente não acredita nisso. Feliz é aquele... Aí fica todo mundo olhando, feliz, aí vira as costas. Não acredita. Não acredita. Você fala, ó, bem-aventurado vós, os pobres. Quem acredita nisso, meu Deus do céu? Bem-aventurado vós, os pobres. Quem quer ser pobre? Não, eu só quero uma casinha para mim. Só uma casinha. É. Não é. Só um carrinho para mim não pegar chuva. Uma terrinha. Não é. Bem-aventurado. Então nós não estamos acreditando nisso. Que bem-aventurado, feliz, feliz, é a pessoa que não tem nada. Mas ela não acredita. Ela não acredita. Porque se ela não tem nada, ela precisa ter Deus, porque ela pode dizer que ela não tem nada e não tem Deus. Não vai adiantar. Não ter nada não significa... Ele estava falando com os seus discípulos. Então ele estava falando com a pessoa que acreditava nele. Essa palavra, ela só serve para a igreja. Então ela está falando com a igreja. Então nós temos aí, aqui na igreja, pessoas que não têm nada e pessoas que são ricas. Nós temos entre nós aqui, pessoas ricas e pessoas pobres. Ele levantou os olhos para os seus discípulos, para os seus discípulos. Então ele estava falando com quem? Com a igreja, com o povo dele. Então, nós temos entre nós pessoas ricas e pessoas pobres. Concordam? Que ele está dizendo o seguinte, que mais feliz é o... Então, Iraci, você é mais feliz do que eu. Porque eu tenho mais do que você, entendeu? Segunda-feira, cedinho, por exemplo, eu tenho que levar, né, levar o carro da Mils para poder trocar a bateria. Você não tem. Não? Você só tem lá a Noa e uma bicicleta. Então, mas a Iraci, ela é feliz e não sabe. A Iraci, ela é feliz e não sabe que ela é feliz. E ela está louca para arrumar problema, arrumar confusão, arrumar problema. Todo dia ela fala, nossa, eu preciso de arrumar uma... Né? O dia que ela tiver a casa dela, o lugar dela, o lote dela, a casa dela, a gente pensa que é uma solução, não pensa? A gente pensa assim, não, vou resolver meu problema. Não, ela vai começar a criar problemas. Ela vai começar a criar problemas. Amém? Se você conseguir viver deixando o problema para o dono da casa. A casa não é sua, o problema não é seu. Você só vai pagar o aluguel. E pronto, acabou. Você é mais feliz e não sabe, Iracê. Ele que pinta, que arruma, se estiver vazando ali, ele tem que mandar arrumar. Hã? Vai alugar a sua? Tá. E o Bruno, tá, não arrumou não? Amém, gente? A gente acredita, Paulo Júnior, acredita nisso? Agora vamos ver o outro problema do aluguel. Paulo Júnior está lembrando ali o problema do aluguel. Aí tem uma casa ali, humilde, simples, dá o aluguel 300. Não quer, não. Não aceita, não. Quer alugar uma de 1.000, né? Se bobear, aluga uma lá na aldeia do Vale. Na aldeia do Vale, você aluga uma casa lá por quanto? Você está contra, Iracê? Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer ser feliz. A igreja sofre por quê? Porque ela não quer ser feliz. Ela sofre porque ela não quer ser feliz. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado você que agora tem fome. O Ismael, de vez em quando, passa fome. Ou não, Ismael? Não? Não passa fome, não, mano? Passa. Não. Passa fome, sim. Tem dia que você passa fome. Eu sei que você... Tem dia que você fica aí sem saber onde é que entra e tal, para poder... Né? Passa fome. Você não tem casa, não tem mulher, não tem ninguém para poder... Né? Então você passa fome, tem dia que você passa fome. Mas ainda bem que você encontra sempre um para poder tirar a sua fome. Mas Deus está dizendo aqui, Ismael, claramente o seguinte, bem-aventurado, onde é que está? Está aqui, versículo 21. Você que agora tem fome. Nós estamos falando com quem? Nós estamos falando com os filhos de Deus. A Malei não tem fome, né, Malei? Ela não passa fome. Nem o Léo passa fome. Consequentemente, o pequenininho também não passa fome. Não é isso? Você sabia que isso tira a sua felicidade? Tira a sua alegria? Tira o seu prazer? Tira a sua felicidade? Porque se você tivesse fome... Você buscaria Deus. Se você tivesse fome, você teria mais possibilidade de conhecer a Deus do que, já que você não tem fome, você não lembra. Você nem lembra de Deus na hora de comer. A gente fala, Senhor, abençoa o suprimento das minhas necessidades. Tá, tá, tá. Você já sabe até de cor a reza. Né? Outra hora, né, o sujeito vai lá rezar, né, com... E aí você esquece a diabo da reza e não sabe nem rezar. Você chama, fala para um, ora, irmão, não ora o seu medo. Ora, irmão, não ora o seu medo. Ele fica jogando um para o outro. Naquela hora você não está na hora. Você resolve, como diz o João Neval, resolve logo que eu estou com fome. Um dia que meu pai reza, demora demais... O bebê demora demais na reza. Entendeu? Aí ele fica com fome. Ande depressa, resolve logo quem vai orar, porque eu estou com fome. Não quer saber de Deus, não. Não quer saber nós que temos o que comer, nós o que temos que vestir, nós o que temos carro na garagem, nós os que temos Para que Deus? Buscar Deus, botar joelho no chão, orar, clamar. Então, isso nos separa do céu, nos separa do céu. Nos mantém aqui na terra. Ela é a grande ilusão do homem é essa. É aqui, ficar aqui na terra. Como cidadão do mundo, como cidadão da terra, como gente terreno, como pessoa daqui. Eu tenho que comer, tenho que vestir, eu tenho carro para andar, eu tenho... Ai daquele que acumula terras, fazendas a fazenda. Ai daquele que acumula fazenda. Aí você compra uma fazenda, compra, não fica satisfeito com 8 alqueires. Aí tem um vizinho lá que quer vender 4 a 4 alqueires. Ele junta os 4 com os 8 dele, 12. Aí ele não quer mais 12, quer 16, quer 20, quer 40, quer 60. E ele pega gosto por aquele negócio, ele quer 2 fazendas, quer 3, quer 4, e assim. Então, não é assim? Isso separa a gente de Deus. Quando você não tinha, você orava, chorava, buscava Deus, aproximava de Deus, né? Aí vai distanciando de Deus. Tira a nossa felicidade e traz para nós problemas. Tira a nossa felicidade e traz para nós problemas. Vocês concordam? Levantar, vamos ver aqui, ó, no Salmo. Salmo 49. Lê, por favor, Salmo 49.
Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres.
Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o quê? Humildes. O que mais? Grandes. Nós temos gente, olha, nós temos aqui, entre nós, ricos, humildes, pobres, orgulhosos, soberbos, nós temos todo esse tipo de gente aqui. Tem gente que só pensa nele, tem gente que... Nós temos entre nós aqui todo tipo de gente. Temos ou não temos? Aquele que é feliz com o que ele tem, aquele que não é feliz com o que ele tem, não está satisfeito ou com o que ganha. Vamos lá. Inclina então o teu ouvido, inclina o teu ouvido para ouvir o que você vai ouvir. Vamos ver.
Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu, nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes.
Amém. Repete, por favor, do 5 para baixo.
Por que temerei eu nos dias maus?
Por que temerei eu os dias maus? Está perguntando. Por que eu vou temer os dias maus? Atenção. Presta atenção no que eu estou falando. V. Vê se você está entendendo. Você teme os dias maus? Você teme os dias maus? Você teme, Bertinho? Não vem falar para mim que você não teme, não, Bertinho. Você teme? É. Não, Bertinho, mente não. Você teme. Quem que não teme aqui os dias maus? Todo mundo teme, Bertinho. O trem, quando começa a apertar lá para o seu lado, arma uma confusão danada. A Mariana quer largar e tal, e aí pega sua mala, joga lá no meio da rua, e o pau cai a folha. Por quê? Porque os dias estão... Os dias não estão bons, os dias estão maus. A coisa está difícil, está ruim para receber, não está bom para vender, o trem está, etc. Você tem os dias maus, Léo? Porque você já experimentou os dias maus, você sabe que os dias maus são maus. São maus ou não são? Quem não teme os dias maus? Você teme os dias maus, Roberta? Você teme, Maurê? Você teme, Roberto? Você teme, Roberto? Todos nós tememos, o Toninho teme. É, todo mundo teme. É? Você teme os dias maus, Suzane? Agora não, né? Você não está nem aí para os dias maus. Nesse momento, né? Está aí. Mas nós tememos os dias maus. Você tem, bebê? O dia que a irmã estava passando mal aí, etc. Corre para aqui, corre para ali, bebê, já estava roxo. Né? De preocupação. Como que ia resolver o problema da esposa, etc. Os dias maus, todos nós tememos os dias maus. Amém, Wélio? Você teme os dias maus, Wélio? Muito. É. Não é fácil. Não é fácil. Os dias maus não são fáceis. Você teme, Silvia? É. Não é? Os dias maus, eles existem. Para todo mundo eles existem. E eles são terríveis. E eles são terríveis. Os dias maus são terríveis. E eles vêm, às vezes, inesperadamente. Eles vêm quando menos você espera. Viu, Paulo Júnior? Os dias maus vêm quando menos você espera. E ele causa seríssimos problemas na nossa vida. Mas aí o Salmo diz o seguinte, que nós temos que nos preparar para não temer o dia mau. Nós temos que nos preparar, mas nenhum de nós estamos... Vamos pensar direito, então. Por que que nós não estamos preparados? Porque a gente não ora, não vigia, não pensa no dia mau. Não, eu não quero pensar, eu quero viver o dia de hoje. Hoje está bom, está feliz, está muito bom? Vamos botar nossa barba de molho. Está bom demais, então? Aí que é dia de você se preparar para o dia mau. Porque o dia mau... Ele vem, o Paulo Júnior ia chegando na casa dele, não esperava de jeito nenhum. Sai do carro, quando ele entra, revólver na cabeça, entra para dentro, todo mundo. Chegando, entra para dentro, todo mundo. Sogra, não quer saber quem está no meio. Deita todo mundo no chão. Aí, pronto. Foi um dia bom? Foi um dia agradável? Ou foi um dia mau? Você chega lá no médico e o médico te dá o parecer do exame. Um mal. Uma enfermidade. A Emma foi simplesmente no hospital, simplesmente para poder fazer uma consulta. Chega lá, fica internada no hospital. Né? Suspeita disso, daquilo, etc. Você não espera o dia mal. Ninguém espera o dia mal. A gente vive no mundo como se não houvesse o dia mal. E como deve ser? Agora nós estamos falando com a igreja, com o povo de Deus. Como deve ser? Você esperava, Danilo, que o ladrão fosse lá na sua casa? Não, a gente não espera. O ladrão vem amanhã na parte da tarde. O ladrão vem amanhã na parte da tarde. Então, eu vou lá para casa vigiar, porque o ladrão vem amanhã na parte da tarde, eu vou lá para lá vigiar. A gente sabe que hora que o ladrão vem? Não sabe. A partir daí, você estava bem tranquilo, feliz na casa, né, Danilo? A partir do dia que o ladrão entrou, já não criou uma certa insegurança, um clima? Você já não deita com a orelha? Já não é a mesma coisa. O ladrão já entrou lá em casa 4 vezes. 4 ou 5 vezes já entrou lá em casa. É. Mas até hoje, o ato liga toda hora, o ato liga toda hora. Pai, o dia que eu demoro a atender o telefone, ele xinga. Ah, atenda essa bosta logo aí, porque não sei o quê. Se eu demoro a atender, a gente já fica pensando aqui, que não sei o quê. Meu filho, calma, senão antes do bicho chegar, você já... Calma. É porque quando o telefone toca, que eu vejo... Parece que já é um negócio, o telefone cai, aí vira aquele problema. Eu vou pegar o telefone, eu corro, amigo, está tendo o telefone que eu acho. Tem que atender rápido, porque fica com medo. Medo do velho morrer. Fica com medo do velho morrer. Não quer perder o velho de jeito nenhum. Traumas, medo. Assim é a vida dos crentes, não é do ímpio não, gente. É a vida nossa, é a vida do povo de Deus, é a vida nossa. Quer dizer, o que é que nós temos aqui entre nós? Vamos lá? Nós temos pobre, nós temos rico, nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas sadias, nós temos pessoas, o que mais? Humildes, soberbas. Que mais? Violentas, agressivas, humildes. Hã? Sem educação. O que mais nós temos aqui, Ramiro, entre nós? Lembra aí? Pessoas traumatizadas. Pessoas com medo. Ou não tem isso? Nós vamos tapar o sol com a peneira... E dizer que não existe entre nós isso. Não. Deus está falando com a igreja. Deus está falando é com você, com nós. Ele está tentando te ajudar. Ele ajuda é o povo dele. O povo dele é esse povo doente. O povo dele é esse povo que tem todo esse tipo de problema. É, uai. É uma ilusão, um engano, uma mentira. Sair e falar, não, eu vou me converter, porque aí acabou o problema. Não, meu filho. Não acabou, não. Enquanto nós estivermos no mundo, o ladrão não quer saber se é crente, não. Entendeu? Os negócios não quer saber se você é crente, não. As coisas lá, o comércio, o fiscal, o diabo que... Concorda? Não quer saber. O acidente na rua, o atropelamento, o ladrão, e assim por diante, o assalto. Não quer saber se nós somos crentes. Nós é que precisamos aprender a viver nesse mundo. Amém? O que eu falei, se você ficar rico, você não vai jogar a sua riqueza fora, não. Se chegar para você aqui, ó, atenção, aqui o cheque que o Silvio Santos mandou você, está aqui. Eu duvido que você vai jogar fora, nem o dízimo você vai dar. Nem o dízimo. Concorda ou não, filho? É desse jeito. Então essa é a natureza do homem. Do cidadão, da pessoa. É a nossa natureza, a nossa vida é essa. Não adianta que nós queremos iludir, dizendo que nós não queremos... Se doer em algum lugar da gente, a gente vai... Eu quero eliminar essa doença. O que que o povo chegava para Jesus? Chegava em Jesus querendo o quê? Tocar nele. Porque estava doendo em algum lugar. Tocar nele porque tinha algum problema, esperando uma solução. Para o filho, para a filha, para uma solução. Angústia, tristeza, é o que existe no mundo. Se você quiser evitar, então obedeça a Deus. Se você quiser evitar, pelo menos um pouco. É assim? Aí você chega para a pessoa, presta atenção para você ver como é que tu é. Você chega para a pessoa, quando a gente fala, não casa, para te ajudar, não casa. Quem que leva a sério isso? Quem que entende que realmente não se deve casar? Ninguém. Todo mundo quer casar. E realmente casamento é bom, muito bom. Amém? Só tem um defeito. Só um defeito. Não é assim? Mas que é bom, casamento é bom. Quem que não gosta de pegar uma criancinha no colo, estou vendo, né, cada um com seus menininhos no colo. Põe ele aqui, ele fica. Pega também assim. Olha aqui, que gracinha, que belezinha. Né? Agora, não, a gente não pensa. Não pensa. Porque se for pensar, ninguém nem vai arrumar filho, não. Porque se for pensar, quando esse danado tiver 15 anos, como é que vai ser? Quando essa menina tiver 15 anos, como é que vai ser? Eu com 60 e ela com 15. Eu com 70 e ela com 20. Como é que vai ser? É o tempo que eu tenho para mim fazer tudo, para me decidir tudo, é esse tempo. Ninguém pensa nos filhos criados, não. Pensa nos filhos, o prazer que tem da agora. Né? A ilusão de fazer o casamento, de botar a floricultura, de não sei o quê, de arrumar, de enfeitar, e etc. Isso aqui é sobra de um casamento. E assim vai saindo, vai fazendo. A lua de mel. Não é assim? Você vai. Todo mundo tem essas coisas. Você falar para a pessoa, não faz isso. Como que você fala para a pessoa? Não casa. Mas você casou. Mas você casou. Né? Ó, cuidado com o namorado. Não, mas a senhora, o senhor, não teve esse cuidado. Pelo que eu sei, o senhor fez isso. Pelo que eu sei, a senhora... Entendeu? Não foi essa mulher toda santa, não. Aí Jesus disse assim, feliz, bem-aventurado você que faz assim, assim, assado. Bem-aventurado você. O que que falta para nós? Hã? Acreditar. Acreditar e ser capaz de praticar. Porque não basta crer. Você vai ter que ser capaz. Aí todo mundo vai dizer, você é louco. Você é doido. Você ficou solteiro? Não vai querer casar? Não. Então você é doido. Você vai morar onde? E quando seu pai morrer? Quando sua mãe morrer? Onde é que você vai ficar? Aí, não é assim? Como é que você vai fazer? sozinho, você vai ficar sozinho, sozinho, daqui para ali, dali para aqui. Não, arruma uma companheira para você, um companheiro para você, arruma para você ver, entendeu? Você nunca experimentou nada, problema nenhum na vida. Arruma um companheiro. A felicidade está sendo oferecida a nós. A bem-aventurança está sendo oferecida a nós. Mas a gente precisa acreditar e ter coragem de tomar a decisão. Amém? Chegou o cheque. Você pensar e falar assim, não, eu não quero não. Quero não. Esse trem vai me dar muito problema. Isso vai me dar muito problema. Vamos fazer o seguinte. Vamos devolver esse cheque. Ou então, reparte ele. Porque tem muita gente que quer. Muita gente que quer. Olha, eu não quero esse cheque, não. Quem quer? Vamos repartir o cheque. Você quer um pouco, Luiz? Luiz quer um pouco. Paulo Júnior? Quer um pouco. Fabrício? Quer um pouco. Alessandro? Quer um pouco. Silvio? Pronto, só aí ó, já dividiu o cheque. Só isso acabou o cheque. Vitor? Hã? Esqueceram aí de vocês aí, Vitor? Da próxima vez você senta na frente, Vitor. Né, o filé é aqui na frente, da próxima vez você senta na frente. Amém, gente? Então vamos continuar lendo o Salmo 49. Versículo 5.
Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas?
Isso. Então, esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas para que isso aqui ocorra, a pessoa tem que estar preparada. Vigiar e orar todos os dias. Porque se eu falar isso para a pessoa, que eu vou aconselhar uma pessoa. Se eu falar isso para ela, falava, mas se a gente for pensar desse jeito, ver que o senhor pensa, ele não vive. Quantas pessoas não chegam para mim e não falam isso? Se for pensar do jeito que o senhor pensa, a gente não vive. Então, paciência, meu filho. Então, faz do jeito que você quer, ué. Não, a gente compra, passar e tal, vai passear e etc. Né? Vai dar uma viajada, vai dar uma, pegar um sol e tal. Certo? Ninguém pensa no dia mau, não. Só pensa no, nas coisas boas. Você arruma a mala pensando, você leva... Você não leva. Você pensa só, é claro, gente. Ninguém faz. Nós enchemos o carro, Dois carros, parece, ou três carros, não sei. Você lembra, Roberta, quando nós fomos lá para Saquarema, lá para a casa da avó da Roberta. Aí nós fomos, montamos três carros, enchemos de foi a última viagem, né? Porque, até mais. Mas, no Aspa, o Aspa não. O Aspa. Para Saquarema foi a última. Eu sei que nós fomos, era só alegria. Rudá tinha quantos meses, Dani? 6 meses. Rudá tinha 6 meses. Todo mundo animado, preparando para ir nessa viagem lá no, na região do, dos lagos, dos cabos, como é que chama? Como é que chama lá? Região dos lagos, né? Lugar maravilhoso, etc, etc. Aí os caras saíram daqui, todo mundo animado, todo mundo feliz e tal. Pensava, ninguém pensava nos dias maus. Ninguém pensava em dia mau, não. Pensava só... Aí, quando nós paramos no primeiro posto, começou a brigaiada. No primeiro posto já começou as brigas, confusão. E foi confusão na ida e na volta. Foi confusão no tempo que nós ficamos lá, confusão na ida, confusão na volta. Mais nunca a ideia foi, mais nunca nós vamos sair juntos. Mais nunca nós vamos sair juntos. Não era para ser, para dar tudo certinho, para ser. Mas no primeiro posto já começou. Quando desceu e foi lanchar, já desandou o negócio, e aí foi, etc. Você imagina com um menininho de 6 meses, e só Deus sabe como é que foi essa viagem. Tragédia. Mas teve momentos de lampejos de alegria? Teve. Lampejos de felicidade teve, mas a Bíblia diz que a nossa vida existe assim. São lampejos de felicidade, de alegria. O resto é dificuldade mesmo. Você põe uma família para poder, brigaiada, menino brigando com o menino, dando tapa em menino lá atrás, assim, aquela agonia, a cabeça começa a esquentar e tal, para com essa gritada aí, para com esse negócio aí. E então, eu vou parar, eu de vez em quando parava no meio da estrada, passava, pegava um pauzinho lá e pá, pá, pá nos meninos. Entra balinha, agora vocês quietam, tá? E etc. 2.000 quilômetros, não sei quantos quilômetros, né? Uns 2.000 quilômetros. Maurício, falta ficar doido. E lá, a preocupação. Saquarema tem um lugar lá que o mar... É uma agitação, mas o bicho. Lá que os bichos escolhem para poder fazer surfar. E o Alisson achava de entrar no meio daquele trem. O Alisson não tinha medo, ele não tem medo de mar. Ele era molecote. Eu passava a noite inteira acordado, vigiando os meninos, vigiando a casa. Vigiando, mas foi um sofrimento, amigo. Viagem do lago, nós nunca esquecemos dessa. Lá em casa, quando fala, vamos passear nos lagos, encher os carros, né? Deus me livre. E carro velho, todo mundo de carro velho, carro opalão, aqueles opalão velho. Fiado no meio desse trem aí, o trem pipocando. Vamos lá. 49, versículo 5.
Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas.
O que que nós confiamos? Nós confiamos no dinheiro que estava no bolso. Estava o Silvano e a Rosa. Silvano e a Rosa estavam juntos. Brigou o tempo todinho. O Silvano tinha dinheiro, a Rosa tinha dinheiro. Não faltava dinheiro, não faltava nada. Como que pode dar errado? Como que pode dar errado? Não vai dar errado, não. Nós confiamos nas nossas coisas. Nós confiamos na nossa... Não tem como dar errado. Você não pensa no que vai dar errado. Você não pensa. Se tivesse uma cabeça ali para dizer assim, peraí, e se a gente começar a brigar? E se os meninos começarem a brigar dentro do carro? E se acontecer isso? Se acontecer, não, não vamos falar em mal, não. Ué, não, ué, desse jeito você não pensa que você não fala em mal. Se a gente for falar, não, e se o avião cair? E se o avião cair? Não, ninguém pensa no avião. Não, o avião não vai cair. Conosco, o avião não vai cair. Com a gente, não. Cai, o avião cai conosco também. Então, é o seguinte, o avião vai cair, por favor, não vem montar por cima de mim na hora. O avião está caindo, cada um no seu lugar. Tranquilo. Deixa o avião cair. É, né? Chegou a hora do avião cair, deixa o avião cair. Cada um no seu lugar, não adianta vir por cima, apavorar, vai, 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 não sei o quê. O avião está caindo, estou vendo. Deixa o avião cair. Oh, não, mas desse jeito nós nem não vamos, desse jeito nós não vamos. Então não vamos. Porque nós temos que pensar que o avião cai. Nós temos que pensar que o carro pifa na estrada, que o carro bate. Porque se você for analisar todos os problemas, o que é que acontece? Não vai. E quem ganha com isso? Quem ganha é quem não foi. Amém? De vez em quando lá o Daniel, que não tem o que fazer, fica lá na televisão arrumando passeio, viagem. Meu filho, não me inclua. Não me inclua nessas viagens aí. Não é que eu não queira ir. É que eu não quero ir. Então você vai com a sua mãe, se ela quer ir, você quer ir, a Deus quer ir, então vai. Mas eu não vou. Não é porque eu não quero ir. Né? É porque eu não estou com vontade. Não estou. Não estou, eu não, sou, não sinto animação para sair, para poder... Espera aí, para e pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. O que, que eu vou cheirar lá? Aí eu chego lá, é a mesma coisa daqui. É a mesma coisa daqui. O vento que venta lá, venta aqui. Lá também, o banheiro, é a mesma coisa aqui. Tudo a mesma coisa. Então não vou. Para depois chegar, eu fui. Então eu gasto assim. Fui lá. Você tem vontade de conhecer a Disney? Quem tem vontade de conhecer a Disney? Eu não tenho nem um pouquinho, Bertinho. Mutirama, quem vai no Mutirama? Não, eu imagino o tanto de sofrimento que eu vou ter nessa Disney. Nossa, vai ser problema demais. Uma vez nós passamos lá, encostar lá no Beto Carreiros, pai, vamos dar uma entrada. Eu falei, vamos, não, esse trem aí, ó, só confusão. Amém, gente? Vamos arrumar um lugar para deitar. Lugar para ficar deitado. Amém, Badinha? Você quer ir na Disney? Quer não? Badinha quer? Amém. Continua aí, versículo 5, o Salmo.
Por que temerei eu, nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele.
Ó, ninguém pode ajudar ninguém. Ninguém pode salvar, o avião está caindo. Ninguém pode fazer nada pelos... Né? Se você jogar pela janela, não vai resolver. A alma de cada um ali depende de Deus. Ninguém pode fazer nada, gente. É isso que está dizendo aqui, ó. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate. Não pode, Ramiro, não pode evitar. No dia mau, a única coisa que nós podemos fazer é estar preparado para os dias maus. Eu não temo os dias maus, porque eu estou preparado para os dias maus. Isso, não estou falando que eu só estou dando a ideia, não estou dizendo que eu estou preparado, não, viu? Mas assim, vamos imaginar que nós estamos preparados para o dia mau. De que maneira que nós vamos preparar? Tomando conhecimento da verdade, orando e dizendo, porque eu sei, por exemplo, um exemplo. Quem acha que vai ficar eternamente sem morrer? Quem acha que não vai morrer? Quem acha que seu pai não vai morrer, que sua mãe não vai morrer? Não, não. Eu tenho que viver dessa forma, nesse mundo não tem jeito não. Eu tenho que viver a realidade. Nós temos que viver a verdade. Nós temos que viver, não é a ilusão. Deus quer tirar exatamente a ilusão de nós. Ó, minha filha, tá bom hoje, é bom hoje, mas amanhã pode ser diferente. O tempo pode mudar. As coisas podem mudar. Então vamos viver aqui a realidade, a verdade, pisando com muito cuidado, examinando as coisas com muito cuidado. Nós vamos, Senhor, tenha misericórdia. Livra-me do mal. Foi, né? Não me deixes cair em tentação. Livra-me do mal. Eu não posso viver aqui como se... Porque senão eu vou sofrer muito mais. Eu vou sofrer muito mais. Porque aquilo vai me pegar de surpresa. O ladrão virá e eu não estou esperando. Nós temos que prepararmos para viver nesse mundo. Vocês concordam ou não? Porque nós não somos do mundo. Então temos que estar preparados para viver nesse mundo. É isso que Jesus fez. Ele viveu nesse mundo preparado. Muito preparado. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não vou. Eu vou evitar isso. Se for possível, eu vou evitar isso. Então ele falou: tendo que comer e vestir, estejais contente. Então não quer dizer que você não vai ficar sem nada. Por exemplo, às vezes é necessário um carro. É necessário um carro, tenha o carro, mas saiba possuir o carro. Você não foi capaz de ficar sem casar, casou? Casou. Então agora, meu filho, saiba viver como casado, saiba proceder como casado. Tá? É assim que nós temos que fazer. Amém? Continua, por favor.
Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção.
Ó, por isso, tão pouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Mesmo que tudo isso, de todo cuidado a gente tenha, nós não vamos viver para sempre. Com todo cuidado que nós tenhamos, sendo casado ou sendo solteiro, sendo isso ou sendo aquilo, nós não vamos viver para sempre. Nem deixaremos de ver a corrupção, ou seja, nem vamos deixar de ser enterrados no chão, destruídos, corrompidos pela terra, destruídos pela terra, etc. Nós vamos acabar. Nós vamos acabar. Então, não adianta eu fazer uma coisa pensando que eu não vou morrer. Eu não posso armar um esquema aqui, como era o faraó. O faraó, ele pensava que ele não ia morrer, que se ele morresse, ele ia voltar. Então, botava ele no túmulo com a riqueza dele todinha lá, e embalsamava, tal, etc., que ele ia voltar. está lá até hoje, não voltou, está lá até hoje. Então, você tem que levar a vida assim, qualquer hora dessa eu estou saindo. Qualquer hora dessa eu estou saindo. Então, eu vou viver melhor o dia de hoje. Eu vou dar um jeito de viver hoje. Hoje eu almocei, jantei, deitei, dormi. Amém. Amanhã é outro dia. Se eu amanhecer morto, já estava previsto. É isso que está dizendo aí. Que apesar de tudo, ninguém vai viver para sempre. Apesar de tudo, nós não vamos viver para sempre. E nem vamos deixar de ver a corrupção. Quem sabe se vai primeiro o pai ou se vai primeiro o filho? Quem sabe se vai primeiro a mãe ou se vai primeiro a filha? Se vai o rico ou se vai o pobre? Ninguém. É muito estranho. A vida é muito estranha. A nossa vida aqui ela é como o vento. Ela é uma coisa assim, extremamente... como é que fala? Incerta. Incerta. Você está hoje, amanhã não está mais. Se não souber, aqui está falando o valor que tem a alma. O valor que tem a alma. Então aí, nós estávamos lendo lá no Lucas 6, né? Aí passamos para cá. Porque eu estava dizendo lá. Lá está dizendo assim, como é que você vai fazer? Amai os vossos inimigos, não precisa ir lá não. Fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem, orai pelos que caluniam, ao que te ferir numa face, oferece lá outra, né? Ao que tiver tirado a sua capa, dá também a túnica. Né? Se o ladrão levar a televisão, você corre e fala, olha aqui o controle. Você está esquecendo o controle. Pronto. Essa é a maneira correta de viver nessa terra. É a maneira correta de viver na terra. É o pagamento, é o resgate, é o pagamento pela nossa alma. É o preço. É o preço que nós vamos pagar pela nossa alma. É uma coisa que Deus exigiu que não tem jeito, amigo. É o preço que paga pela alma. É esse. É o preço que tem que pagar pela alma. Versículo 10 do Salmo.
Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração.
Vê de novo.
Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras.
Olha que coisa interessante. Este caminho deles é a sua loucura. E contudo, a sua posteridade aprova. Então quer dizer o quê? que os filhos aprovam o comportamento dos pais. Vamos, pai. Vamos fazer isso, pai. Porque o pai, ele vive de uma maneira que estimula os filhos. Os pais vivem de uma forma que estimula os filhos a querer viver como pai. A dar sequência à vida que o pai leva. E então, vamos, pai. Então tá, pai. Pula, pai. Né? Faz isso, pai. Né? Assim, e o pai está fazendo, etc. Compra, pai. Vende esse carro velho, compra aquele outro ali, pai. Faz isso, pai. Os filhos aprovam. É. E força, obriga, às vezes, o pai a... Né? Versículo 14. Como ovelhas
são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus...
Depois vocês meditem nessas palavras, tá? Mas Deus
remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá.
Ele está falando assim, comparando uma vida com a outra vida. Está comparando um procedimento com outro procedimento. Ele está falando daqueles que agem como se o mundo não fosse acabar, agem como se as coisas não fossem, que nos dias maus não existissem. E aquele outro que sabe que vai acabar, que vai se corromper, que vai ser enterrado, que os dias maus virão. E aí eu vou orar e vou pedir, Senhor, antes que o dia mau venha, livra-me do dia mau. Tem misericórdia de mim, Senhor, no dia mau. Porque ele vem, o dia mau vem. Eu não sei que hora, nem que jeito, nem que jeito, como é que vai ser, mas o dia mau vem. Continua.
Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem.
Ah, meu Deus, mas isso é interessante demais. Depois vocês leem, tá? Depois vocês meditem. E fala que eu não sou louco, bem? E pensem que eu não estou falando bobagem. Eu estou falando realmente a verdade. É a verdade. Pensa nesse salmo. Medita nele, Ramiro, para você ver que coisa preciosa que é. Vai se parar e pensar mesmo. Vai pensar, será que eu não estou fazendo loucura? Será que eu não estou fazendo loucura? Amém? Se você não tiver uma Bíblia, fala comigo, nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Mas é muito sério meditar, pensar, falar, será que eu não estou fazendo loucura? Pelo menos... Pensem nos dias maus, pensem no seu fim, para onde você vai, o que vai acontecer. Poucos dias morreu lá em Pires do Rio a doutora Sara. Né? Era pra, só o nome dela já era para poder dizer que Sara, né? Ela não sarou. Né? Ela morreu. Morreu a doutora Sara. Quem pensa que doutor não morre, né? A gente pensa assim, doutor não morre, doutor não tem dor de barriga, doutor não tem dor de cabeça. Doutor, médico, não morre. Morre. Essa daí morreu nova, com quantos anos, mais ou menos? Em torno de 50 anos, por aí afora. Morreu. Amanheceu morta. Amanheceu morta, morreu. Né? E vai lá, demorou, sabe, esse motor demorou, vai lá, a mulher está morta. A doutora Sara, lá em Pires do Rio, até uma amiga da Rosa, a Rosa ligou, né, muito sentida, que a doutora Sara morreu. Morre, gente, todo mundo morre. Nós não podemos viver uma vida como se nós não fôssemos morrer. Nós temos que viver assim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou edificar para mim no céu. Vou edificar para mim uma coisa no céu. Vou colocar alguns trocados para mim no céu. Você depois pergunta para mim como é que faz para pôr no céu. Para colocar no céu. Tem jeito. Tem jeito de edificar no céu? Tem. Não pode levar uma vida aqui como se fosse louco, como se nada fosse acontecer, como se você não fosse morrer, que não se perecesse, que não acabasse, e aí etc, etc, etc. Aí junta uma fazenda, mais outra fazenda, mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, e parece que uma coisa vai puxando a outra, quanto mais você faz, mais vem. E pronto. Aí vem a morte. Aí vem o fim. E o que, que você fez no céu? Tudo bem que você tenha aqui as suas coisas. Mas eu pergunto, você já tem alguma coisa no céu? Já fez? Já está lá no céu alguma coisa? Porque hoje, se você for hoje, o que, que você tem no céu? Edifica para você um tesouro no céu. Constrói alguma coisa para você no céu. Faz para você alguma coisa no céu, porque você não sabe a hora. Se você for embora, o que é que você tem no céu? Lá. Coisa que você confiou, construiu, edificou para você no céu. Então pega esse salmo, dá uma meditada nele, amém? Não fica só desenhando ele não. Tá? Mas lê mesmo, medita mesmo. Pensa. E vê como Jesus tinha razão quando ele falou, bem-aventurado, feliz, é aquele, o filho de Deus. Porque não adianta ser pobre, vai ser do mundo. Nós estamos falando é aqui dentro tem pobre? Tem pobre. É que tem pobre aqui dentro. A Iracia é pobre, não é Iracia? Não é muito pobre não, mas é pobre. A Mandinha é pobre, né, Amanda? Né? Mas não é muito pobre também não, né, Amanda? Nós somos, tem muitos pobres entre nós. Eu não sou pobre. Não sou. Não posso ser considerado pobre. Marquinhos não é pobre, é Marquinhos? Pois é, também não é. Quem é pobre aqui? Vania é pobre? É? Não é muito pobre, não, não é não? É pobre. Amém, gente? Deu para entender? Pega o microfone, vê se deu para entender. Ramiro, deu para entender, Ramiro? Dá para o Ramiro, seu Ramiro. Porque senão eu vou sair daqui sem saber se entendeu ou se não entendeu. Né, Wendel?
Amém. E eu entendi, né? Entendi, ficou claro que aqui, nesses dias aqui, todos querem ficar rico, todos querem melhorar a isso. Situação dele aqui na Terra.
Isso.
Precaver quanto a casa, o carro, o trabalho, plano de saúde, educação de filhos, a gente segura tudo aqui. E aí Deus falou que isso aumenta a nossa tribulação. Isso faz é aumentar, isso não ajuda nesse dia aqui. No dia mau, isso não ajuda. Pelo contrário, isso aí causa em nós uma independência de Deus.
É, exatamente.
Nós vamos ficando independente, confiando na escola, confiando no salário, confiando na poupança.
No plano de saúde.
No plano de saúde. Quando vem a doença, você esgota, ele está falando que você esgota todo o seu recurso, todo o plano de saúde, todo o médico, tudo, e não tem jeito. E a sua alma está indo junto ali, ó. E não... Então ele aconselha que, já que a gente está nessa situação e for pobre, aprenda a confiar nele, aprenda a confiar em Deus. Confia em Deus, porque vai, tanto como você for tanto pobre, como rico, como tendo ou não tendo.
Você falou uma coisa importante aí, que as coisas...
Causa então, independência.
Causa independência. Independência. As coisas só tira a sua confiança em Deus e passa, você passa a confiar
nas coisas.
Nas suas próprias
forças, nas suas fazendas.
Você passa a confiar, não, eu tenho isso e tenho isso. Agora eu estou tranquilo. Mas se falta Deus, se você não construiu nada no céu, o que adiantou toda a sua riqueza? O que, que adiantou você todo, tudo aquilo que você acumulou aqui? Amém?
E na hora que eu estou bom para esquecer o nome, estou esquecendo o nome da Iraci. Óbvio, vocês vão ver como eu estou precisando de Deus e muito.
É.
Aí a gente pensa assim, ó, que se eu não ando como andam os demais, querendo ficar rico, então você acha que você está ficando para trás. Eu tenho medo. Esse dia eu perguntei, falei, que um dia eu vou ser pobre e não vou ter Deus. Aí eu falei, eu tenho que ter Deus, eu tenho que buscar Deus, porque não adianta você querer ser simples, humilde e não ter Deus. Como você falou, vai também, pobre morre também. Né? E aí, mas tem hora que dá medo. Tem hora que você quer ter o carro, quer ter uma cadeira de poupança, quer ter uma aposentadoria, você quer construir um cômodo para você alugar, achando que aquilo vai te salvar. Né? E buscando a Deus, de repente as coisas acontecem. De repente... A Lázaro chega e fala, bem, eu fui liberta disso. Agora, deitado aqui, veio um anjo e me libertou. Então, é assim, depender de Deus mas que dá medo, dá. Causa, a gente acredita no mundo. Parece que o mundo está certo. Mas Deus prova que está errado. Como você falou. Fica solteiro. Uma pessoa pensa, não, se eu casar, acho que melhora. Vai melhorar muito. Né? Mas se falar com Deus, tem muitas coisas que a gente poderia deixar de fazer no mundo que... edificar no céu.
É.
Amém.
Tirar tudo, ficar sem nada, no mundo tereis aflições. É. No mundo tereis tribulações, o mundo é mau, etc, etc. Ficar sem nada. Não, não tem jeito.
Não tem jeito.
Passar, pode evitar. Você pode evitar muita tribulação. Você pode evitar. Pode. Existe um caminho e esse caminho é no mundo. Existe um caminho, e esse caminho foi feito no mundo. É o caminho por onde a gente passando, a gente tem menos tribulação, menos dificuldade. É aquele caminho que Deus fez. Aonde que Deus fez esse caminho? No mundo. No mundo. Ele falou, olha, eu venci o mundo. E você vai vencer o mundo também. Desde que você passe pelo caminho que eu passei. Eu venci e você vai vencer também. Passe pelo caminho que eu passei. Morreu com 33 anos. Novo. Muito novo. Tinha muita ainda saúde, muita vida. Morreu com 33 anos. Amém? Aí, mas se você pensar bem, por exemplo, ele não experimentou uma coisa que é um sofrimento. O quê? Não. Alguém falou aí no...
Riqueza.
Não. Tem uma pessoa... Quê?
Velhice.
Velhice. Jesus, ele não experimentou a velhice. Quer dizer, você está vendo os seus dias... entrando para o buraco, você está vendo, acabando, né? Que é a velhice. A velhice, ela assusta. Ela assusta. Se a pessoa não tiver cuidado, ela adoece na velhice.
Disse, ele evitou muitas enfermidades, irmão Rocine, que na velhice que elas aparecem com mais frequência, né? Isso. Não vê a história, ele fala que ele ficou doente, que ele...
É, então, isso tudo não, você não vê, não... falar nada que Jesus tivesse algum problema de saúde, problema de doença.
O melhor da vida.
É, 33 anos. Bem vividos. Né? Não usou óculos. Não usou aquele treino ouvido para escutar. Igual nós, né? Essa pessoa grita com a gente, grita com a gente. Né? Você, né? A pessoa grita com a gente. Porque você fica surdo. Fica surdo, vizinho. Não fica, dona Amadora. Dona Amadora? Olha lá.
Ela não está escutando mais não.
Dona Amadora, agora mesmo nós estávamos conversando ali, a dona Amadora, né, o ouvido, já era, meu filho. Então, ó, a pessoa quer viver, de qualquer jeito ela quer viver, né? Ela não quer morrer, ela não quer ser corrompida, ela quer morrer e de olho na fazenda, e de olho não sei o quê, cuidado do meu gado, cuidado com minhas coisas, e etc. Meu filho, lava esse carro para mim, arruma isso, arruma aquilo, tem que ir lá em sei aonde e tal, e se arrastando com o trem no ouvido para ouvir, com óleo, com óculos, né? Já fez cirurgia de tudo quanto é jeito e tal, etc. A velhice é terrível. Terrível. Fica triste? Quem fica triste? A vizinha está triste, né? Né, amiga? Amém.
A velhinha, agora é a velhinha. Irmão, tudo que o senhor falou é muito sério. Eu vou falar agora para os jovens aqui, ó. Eu casei, tive filhos, tive marido. E agora eu estou sozinha. Não tenho marido, meus filhos casaram, e eu estou como o senhor falou, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai acolá. Então, é isso que a vida tem para a gente. Quando você não perde um filho, né? Quando você não perde
o marido,
um ente querido, né? Da sua casa, o que sobra para a gente é isso. Ficar sozinha. E aí, aguentar a velhice. Doença atrás de doença. Dor nas costas, dor no joelho, opera o joelho, opera o ombro, e daí vai indo. Isso é o que o mundo tem para nos dar. É pura ilusão. É pura ilusão. Pena que a gente entende isso tarde demais também. Eu acho assim que os jovens podiam dar ouvido ao conselho, aos conselhos que Deus dá, aos conselhos que os velhos dão. É para o bem deles, né? Deixar assim de fazer tanta coisa e parar um pouco, né? Parar um pouco, pensar em Deus, pensar na vida eterna. Porque hoje eu só penso na vida eterna. Eu tenho pavor do inferno e eu, os dias que me restam, que eu estou vendo que cada dia que eu vivo é um dia a menos. É um dia a menos. Eu estou caminhando para a morte. Eu estou caminhando para uma mudança. Não sei que corpo eu vou ter. Que Deus tenha misericórdia de mim, né? Mas cada dia eu estou caminhando.
Existe o quê? Não, faz física, faz isso. Você vai driblando as dificuldades. Caminhada. Eu faço caminhada. Você faz caminhada, né? Aí o pé está inchando, o médico fala, ó, caminha, né? Ó, eu estou com a minha cabeça ruim, o médico fala, caminha, né? Você está com dificuldade e tal, etc. Vai fazendo, né, dona Amélia? Não é assim? É. Isso.
Então, se você fizer exercício, você vai
Melhor, claro. Então, você põe o negócio no ouvido, você não está ouvindo nada, põe o aparelhinho, né? Ajuda. Então, você vai escutar um pouquinho mais, né? Isso, é. Então. Pois é, se a pessoa vai de 70, vai até 75, né, dona Amélia? Vai 80, às vezes até mais, às vezes até mais. Pera um pouquinho, certo? Pode concluir o exame. É. Exatamente, né? Por isso que nós estamos falando aqui, ó. Nós estamos falando aqui. Você se cuida, porque você não sabe o dia mal. Você não sabe o dia mal. O que que você tem no céu? Porque o seu dia pode ser hoje o último, tanto para o novo quanto para o velho. Não é assim? Mas que a gente luta contra essa morte, a gente luta. É, tem que estar doente da cabeça, né, para morrer, para querer morrer. É.
Então, eu estou muito doente.
Isso, exato. É um castigo enorme essa questão da morte. A morte, a pessoa pode até falar que ela quer morrer, mas quando ela tira o banco, ela fica procurando o banco, né? Ela vai suicidar, mas está no banco. Ela pisa no banquinho, aí ela está lá com a cabeça quente, tá, como a dona Amélia falou, está doente da cabeça. Porque para querer morrer, tem que estar doente da cabeça. Aí ela tira o banco. Quando ela tira o banco, ela procura o banco. Aí morre, né, unhando a parede, caçando o banco. Porque ela não queria morrer. A verdade dessa... A verdade é que quando o inimigo saiu dali, ela veio à realidade, ela não, na verdade, ela não quer morrer. Ela não quer morrer. Eu conheci um, chamava Edson, ele bebeu um veneno para se matar num determinado lugar. Morava só. Morava numa república. Aí, quando ele bebeu o veneno, que ele viu que ele ia morrer, ele saiu doidinho, pedindo ajuda, pedindo leite para beber. Ele saiu ali da Nova Vila, ali, caminhando, e foi morrer lá na porta daquele posto, na Independência, com a Quinta Avenida. Ele chegando lá, doido, né, pedindo ajuda, ele já caiu, morreu. Então, eu concordo plenamente com a senhora que ninguém quer morrer. Não é? Ninguém quer morrer. Então, já que é desse jeito, nós temos que buscar muito a Deus, prepararmos, porque querendo ou não, nós vamos morrer. Isso é que é a realidade. E a gente não sabe a hora, se na velhice, ou se jovem, se hoje, se forte, sadio, quantas pessoas sadias aí poderiam viver muito, morrem. Né? Então vamos meditar na palavra de Deus, conversar com Deus, pensar, para não desperdiçar o nosso tempo, para não jogar o nosso tempo fora, para poder prepararmos para esse dia que é o último dia. Enquanto nesse corpo, o tempo que vos resta nesse corpo, procura construir para você o lugar na eternidade. Constrói para você, porque edifica para você um tesouro no céu, porque pelo menos você vai sair com esperança, capacete, esperança de que você vai ser recebido num lugar onde a gente não conhece, nunca viu, não sabe. É pela fé. A gente nem sabe vamos dizer assim, nós temos a fé e muitas provas superficiais, mas ninguém foi lá e voltou. Né? Quando a pessoa quis voltar, o que, que Deus falou? Não adianta ele voltar, que ninguém vai acreditar nele. Então, vamos deixar ainda como segredo tudo que está lá em cima. Mas vamos nos preparar. Vamos nos preparar, vamos construir para nós um lugar no céu. Porque, querendo ou não, como nós estamos falando, a gente vai, uma hora, né? Nós vamos passar de uma vida para outra vida. Muito. E detalhe, vivo com mais humildade, com mais simplicidade, com mais saúde. Tem muito mais vida. Muito mais. Menos dor de cabeça, menos problema. Mais saúde. Mais saúde. Porque um dos lugares onde nós obtemos mais saúde é a partir daqui, ó. A partir da cabeça. Amém, gente? Ó, não foi uma manhã muito agradável para vocês, não, mas... Não foi, mas pensa. Pensa que nós não temos só essa vida. Deus fala na verdadeira vida. Paulo fala, a vida que eu vivo hoje. Então nós temos essa vida e uma outra vida. A vida verdadeira. A vida eterna. A outra vida, ela vai ser para sempre. Essa vida já está provado que ela termina. A gente não sabe o dia que termina, mas ela termina. Mas nós temos a verdadeira vida. Uma das coisas que me chamou atenção demais durante a minha peregrinação foi isso. Descobri que existia uma vida verdadeira. E não só essa vida. Existia uma outra vida. A vida que nós todos devemos buscar, insistir, querer. Uma vida eterna. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Obrigado, dona Amélia. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Olha aí onde Ele está. Ele tem vida eterna. Olha onde Ele está. Ele está no céu. E dele é a terra e tudo que ela possui. Né? Minha é a terra e tudo que ela possui. E eu nunca fiz nada para... Não comprei um metro de terra e a terra é minha. Eu não fiz nada, mas tudo que nela possui é meu. Nós, às vezes, construímos para deixar. Fazemos, amontoamos e deixamos. Amém, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, meu Deus, pela palavra, para a gente ir pensando, meditando, raciocinando. Não fazer nada com loucura. Não fazer nada com... sem pensar. Olhar para o céu. Olhar para o alto. Examinar com cuidado todas as coisas, lembrar que a vida não se resume nesses dias que nós passamos aqui na terra. A vida, verdadeira vida, está sendo reservada para nós. Um novo céu, uma nova terra, um novo mundo. Uma vida com Deus. Não uma vida sem Deus. Mas uma vida com Deus. O Senhor está lá, nos aguardando, esperando. Como o Senhor disse, vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu sei que o Senhor não se esqueceu de nós. Eu sei que o Senhor não se esquecerá de nós. Olha, Senhor Deus, faz como foi pedido o ladrão. Que o Senhor não esquecesse dele. Lembra de mim também, Senhor, quando o Senhor, já no seu lugar, no paraíso, já tendo alcançado a ressurreição, já tendo conseguido vencer a morte, esse grande obstáculo que nos assusta, já tendo passado para a eternidade, nunca mais a morte terá poder sobre o Senhor. Olha para nós, Senhor. Lembra de nós. Lembra da dona Amadora. Lembra da vizinha. Lembra da dona Margarida. Lembra de nós. De mim, do Ramiro. Dos jovens, da Raquel. Lembra das crianças, Senhor. Quando o Senhor estiver aí, porque todos nós estamos aqui, Senhor Deus, apreensivos, segurando, cercando de cuidados os nossos filhos, temendo, com medo dessa, desse mal terrível que é a morte. Lembra de nós, para que a gente não tenha receio, não tenha nenhum pavor, sabendo que vamos, com certeza, encontrar com o nosso Deus. Viver os dias aqui, viver os dias aqui, da melhor forma possível, agradando ao Senhor, construindo para nós um lugar aí ao seu lado, ao lado do nosso Deus. Amém e amém.
Tempo de cantar.